Lígia Maura Costa, professora titular da Fundação Getúlio Vargas, é professora também de universidades na Suíça e na França, St. Gallen e Sciences Po, e doutora em Direito Internacional pela Universidade de Paris. Professora, é um prazer tê-la aqui na Rádio ONU.
É um prazer para mim estar aí com vocês na Rádio ONU.
Professora, bom, o assunto é polêmico e gera muita controvérsia. Muitos dizem que sim, outros que não. Afinal, a crise econômica global, que começou no final de 2007 e início de 2008, acabou ou não, na sua opinião?
Eu diria que a bolha, ela de fato terminou. A crise, ou pior da crise, em princípio passou, mas ainda tem muito trabalho a ser feito para uma retomada da economia internacional.
O que, que precisa ser feito, na sua opinião?
Bom, em primeiro lugar, acho que não foi atacado o problema que gerou a crise. Porque a crise, na verdade, ela foi gerada baseada numa falta de regulamentação bancária, onde os bancos não eram muito controlados e não são ainda hoje, e também com um comportamento, eu diria, irresponsável do mercado financeiro, o que acabou gerando uma bolha que trouxe consequências para a economia internacional que há muito tempo não se via igual. Eu até diria que se pode ser comparada à crise de 29, se não for pior. E o que acontece é que até hoje, apesar de ter se colocado bastante dinheiro e bastante estímulo financeiro, principalmente nos bancos e no setor financeiro, para que eles voltassem a funcionar corretamente e que trouxessem um estímulo também à economia, por via de consequência, mesmo assim, o problema de base que gerou a crise não foi até hoje, de fato, resolvido e muito menos atacado pelos países. Um dos grandes problemas de qualquer crise econômica é o problema da situação do emprego, né? O desemprego na Europa, nos Estados Unidos, numa taxa menor, mas também com uma taxa relevante, ainda hoje é um grande problema. Então, temos uma situação um pouco crônica. Durante a bolha, tínhamos uma taxa de desemprego que não era tão importante, mas era uma bolha, e hoje em dia nós temos uma taxa de desemprego bastante elevada, principalmente na União Europeia, e volto a dizer, um pouco menos, mas também nos Estados Unidos, e um pouco de depressão econômica nesses países.
Bom, professora, a criação de empregos é um ponto fundamental nessa retomada, nessa recuperação da economia mundial. Muitos empregos estão sendo criados, mas ao contrário do que antigamente, os salários não correspondem àqueles que eram pagos naquela época. Isso vai dificultar ainda mais essa recuperação, não é?
Sem a menor dúvida. O único detalhe é que eu acho que é importante ressaltar que durante a bolha e com a economia bastante forte, o que, que houve? Houve um aumento dos salários e, ao mesmo tempo, acabou havendo também uma perda gradual de competitividade de vários países, em função de redução das tarifas, graças à Organização Mundial do Comércio, e também em função de um crescimento muito grande da Ásia como exportador, mais especificamente da China, para o resto do mundo. Então, essa volta aos altos salários provavelmente vai ser muito difícil de ser recuperada, pelo menos a curto prazo. E daí a razão pela qual, principalmente na Europa, se vê muito os trabalhadores reclamando e com várias manifestações na Espanha, em Portugal, mesmo até na França, dizendo que todos os direitos e benefícios que haviam sido adquiridos durante anos e anos e anos, nas últimas décadas, a partir de 2008, simplesmente evaporaram. E o fato objetivo é que o mundo economicamente mudou. Nós temos novos atores no cenário global e nós temos uma nova forma de entender e de compensar o mundo. E talvez o welfare state, ou o bem-estar social, ele precise ser revisto, infelizmente.
Agora, professora, a senhora acredita que essa retomada da economia mundial ela possa acontecer sem a participação ativa dos Estados Unidos, quer dizer, como o país que mais consome no globo? Há alguma possibilidade de que, como a senhora disse, essa parcela possa cobrir essa, vamos dizer assim, ainda lentidão americana para voltar a consumir como consumia antes?
Não, é fundamental que os Estados Unidos consigam se recuperar o mais rápido possível. O único detalhe é que, se comparativamente com a União Europeia, exceção feita à Alemanha, os Estados Unidos estão se recuperando muito mais rápido do que o resto da Europa. Apesar de que hoje Grécia, Irlanda, Portugal esteja numa situação muito menos traumática do que estiveram 5 anos atrás. Mas a retomada dos Estados Unidos é fundamental. É ainda hoje o grande mercado consumidor. Ainda está longe de ter a concorrência da China como mercado consumidor.
Quando essa crise começou lá atrás, 2007, 2008, muitos economistas previram que ela duraria talvez 2, 3 anos. Os mais pessimistas disseram 5. Bom, nós já estamos no 6º, indo para o 7º ano. E a senhora consegue ver uma luz no fim desse túnel?
A economia mundial ainda vai demorar ainda para se recuperar. Por quê? Porque houve uma perda de competitividade dos países. Teve uma mudança brusca com a entrada séria da China no mercado internacional. Então, tem uma reestruturação a ser feita. E volto a dizer, os problemas de base também ainda não foram atacados. E uma nova bolha pode surgir. E, inclusive, que não seja uma bolha norte-americana. Pode vir, inclusive, da própria China, que poderá trazer outras consequências tão sérias quanto a de 2008.
Bom, numa crise econômica, nem tudo é ruim. Quais são as oportunidades que geralmente surgem num período desse, professora?
Eu acho que o fundamental para todos os países hoje é aumento de competitividade. E com isso, você vai com o aumento de competitividade e, eventualmente, reforçando o comércio, não só interno, mas o comércio internacional, é fundamental para que a economia, de fato, retome. Além disso, eu acho que é importante também uma segunda geração de reformas, que seria focada na educação e na inovação. Inovação como um todo, não apenas inovação tecnológica. Acho que esse seria o melhor caminho a ser seguido. Além de, obviamente, países que estejam com gastos públicos bastante elevados, que tenham condições de controlar e que possam, então, aumentar a arrecadação que é necessária para poder arcar com esses gastos públicos, o que tem que, por alguns países, ainda não tem sido feito.
Como é que essa crise afetou e, bom, continua afetando os países de língua portuguesa? No início, o Brasil até que conseguiu escapar desses efeitos do caos financeiro, mas agora nem tanto. Portugal sentiu a dor, vamos dizer assim, mais de perto. E os outros países de língua portuguesa, Moçambique, Angola, só para a gente citar alguns, há alguma coisa que eles possam fazer para avançar economicamente e melhorar sem tantos problemas?
É fundamental aumentar a competitividade desses países, que também perderam competitividade. E reforço de comércio, não só interno, porque muitos desses países, em especial o Brasil, focou muito no comércio interno, que ajudou no crescimento do país, mas esse recurso para o Brasil também já está esgotado. Então, o comércio internacional, com aumento de competitividade, seria fundamental para que a economia voltasse, de fato, a crescer. E ressalto, para o Brasil e para vários outros países de língua portuguesa, é fundamental atacar a segunda geração de reformas, que é, de fato, muito a longo prazo, que é educação e investimento em inovação. Acho que essa é a forma que esses países podem dar uma resposta e conseguir um melhor posicionamento na economia global.
Bom, no caso do Brasil, em parte integrante do BRICS, grupo que engloba, além do Brasil, China, Rússia, África do Sul e Índia, o que a senhora acha que deve ser feito? Esse grupo deve se unir mais para tentar abocanhar uma fatia maior do bolo? Ou o que a senhora acha que eles devem fazer para tentar crescer juntamente, economicamente falando?
Eu julgo que uma união é sempre muito importante. A partir do momento que os países negociam em bloco, você consegue uma posição melhor e ser ouvido pelas grandes potências, que eu diria que ainda são Estados Unidos e União Europeia. Então, é fato que a China hoje, ela desponta entre os BRICS completamente independente. Entretanto, a China falando sozinha seria um país falando sozinho, e eu acho que não é nem sequer a intenção da China de ter essa posição. Acho que a conduta seria falar em nome dos BRICS e como fazer para que o comércio e uma união política desses países possa alterar um pouco o quadro da economia global. Mas ainda muito a ser feito, porque esses países também hoje sofrem, principalmente Brasil e Índia, com os efeitos da crise de 2008, que não foram sofridos nos primeiros 2 anos, mas que hoje em dia despontam de forma bastante clara. E a China, apesar de ainda continuar um crescimento bastante elevado, o fato objetivo é que o sistema bancário chinês está a cada dia mais sofrendo e aumentando os problemas, o que pode eventualmente criar ou gerar uma nova crise e que não está sendo também dada a devida atenção.
Professora Lígia Moura Costa, muito obrigado pela sua entrevista à Rádio ONU. Foi um prazer tê-la por aqui.
Sou eu é que agradeço pela atenção e pelo convite. Foi um grande prazer estar com vocês e vamos trabalhar em educação, em inovação, para que possamos ser mais competitivos, não só a nível doméstico, mas também a nível internacional e brigar para vencer essa crise.